Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ! Fallen! Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man! The myth! The beast!
5 seconds to go.
Salve, salve, ouvintes do Early Game. Tá começando a edição de número 86 do podcast de esportes do GE. Eu, como sempre, sou o Rock Marques, estou aqui na apresentação do programa para falar de um assunto espinhoso essa semana. A gente teve aí, na última terça-feira, né? A gente está gravando aqui na quarta pela parte da tarde. E ontem, na última terça-feira, a gente teve o anúncio de uma pausa na carreira de Felipe BRTT, ex-campeão brasileiro de League of Legends, o principal nome do país aí na modalidade e, por que não, um dos principais, para alguns até o principal nome dos esportes no Brasil. O BRTT se aposentou, não vou falar se aposentou, mas enfim, se afastou aí do cenário competitivo, pelo menos por um split, né? A gente vai falar melhor sobre isso ao longo do programa, mas é fato que o BRTT deu uma pausa aí nas competições, fez um discurso super emocionado ontem durante o prêmio CBLOL, né, com a presença dele, craque Neto, depois do BRTT receber o prêmio de craque da galera. Então a gente vai repercutir um pouquinho aqui de como foi esse discurso, como que vai ser daqui pra frente o CBLOL sem BRTT, se ele volta e se ele não volta. Aqui ao meu lado eu tenho dois grandes entendedores de League of Legends. Primeiro deles é o Breno Deolindo, que já virou carne de vaca aqui no Early Game. E aí, Breno?
Nossa, cara, que desrespeito. Mas você sabia que, na verdade, carne de vaca é totalmente consumível e esse termo é uma grande mentira que foi implantada na sociedade? Você com certeza já comeu muita carne de vaca.
Mas é justamente isso, né? Carne de vaca é tipo, tem sempre. Se bem que agora a carne de vaca tá bem caro, né?
Não talvez tem mais
esse termo. Esqueçam que eu falei, esse termo tem que entrar em desuso. Quem não é presença constante aqui no Early Game, mas está virando, tá voltando a ser, é Gabriel Oliveira, que mais uma vez estará conosco essa semana, um cara que acompanhou de perto aí toda a carreira do BRTT. E aí, Gabriel?
Fala, Rock, Breno, todo mundo que está nos assistindo, já estou emplacando aqui a segunda semana consecutiva, hein, de participação no Early Game. É só fazer na quarta-feira, que eu estou sempre presente, é sempre um prazer.
Então, a gente tem que remodelar aí toda a nossa agenda recheada de compromissos para receber aqui o Gabriel, mas a gente fez essa semana porque ninguém melhor aí para falar sobre a carreira do BRTT que ele. E para quem está meio por fora aí, não sabe muito bem o que aconteceu ontem, o BRTT anunciou então uma pausa na carreira, né? Durante como eu falei, o prêmio CBLOL, o BRTT foi eleito o craque da galera na votação popular, e quando ele foi receber lá o troféu, como algumas pessoas já estavam esperando, ele decidiu então dar uma pausa aí na sua carreira. Foi um discurso muito bonito, um discurso emocionado do BRTT, né, que ele citou o fim do relacionamento dele com a Caju, a perda de motivação depois que o CBLOL foi mudado para o formato online por conta, é claro, da pandemia do Covid-19, falou que perdeu as forças, né? Perdeu a energia de treinar, até se desculpou com os companheiros, porque algumas vezes nos treinos pode ter perdido a cabeça, pode ter passado do tom ali com seus companheiros de equipe, mas ele, em resumo, né, disse que estava bem desmotivado, disse que não estava conseguindo forças aí para seguir competindo. Ele falou bastante até de um buraco, né, falou que estava no fundo do poço, disse que estava aí nesse buraco, então a situação também mental do BRTT não era muito legal. Ele falou sobre saúde mental no discurso, depois na entrevista coletiva reforçou que o maior aprendizado dele nos últimos 2 anos foi cuidar da saúde mental. Falou da música, né, que a gente sabe que o BRTT aí é o trapper de 40 anos, como a música tem ajudado ele. Falou do boxe, né, atividade física que ele pratica. Então foi um discurso super interessante do BRTT. Dá até pra gente escutar um trechinho aqui pra quem não tava ligado no Early Game de ontem.
Primeiro eu tive o término, né, do meu relacionamento de 8 anos aí com a mulher que sempre esteve do meu lado desde o começo da minha carreira. E tipo, com certeza, se não fosse ela, eu não estaria aqui fazendo esse discurso para vocês. Então, foram alguns meses aí bem pesados para mim. E com isso veio a pandemia também, forçando os jogadores a treinarem em suas casas, a competirem em suas casas, e não existindo mais o estúdio ali do CBLOL para os jogadores. E para quem sabe, eu sempre fui um jogador muito emotivo, que sempre gostou de passar essa energia, essa emoção para quem tá me assistindo. Isso aí desde 2012, primeiro campeonato de LoL que eu joguei, eu já consegui sentir essa vibração da torcida. E quando isso foi tirado de mim, infelizmente, por conta da pandemia, eu meio que senti que eu perdi um pedaço de mim, assim, porque quando eu estava no estúdio eu me sentia muito em casa, eu sentia aquela energia, aquela atmosfera, e eu me sentia vivo quando eu estava lá.
Ô Gabriel, você acompanhou aí o discurso do BRTT, você tava aí, né? A gente, claro, nos bastidores a gente já tinha uma expectativa muito grande para que esse anúncio fosse feito, a gente já tinha, né, deixado as matérias preparadas aí, especialmente você, mas o que você ouviu do BRTT ontem que te chamou a atenção? Era mais ou menos o que você esperava, não era o que você esperava?
É, já havia essa expectativa, né, de que o BRTT iria fazer um anúncio sobre a carreira, né, no prêmio CBLOL. A grande dúvida, na verdade, era se seria uma pausa por um tempo ou uma aposentadoria definitiva, né? Ele veio com o anúncio de uma pausa de pelo menos uma edição do CBLOL, né, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Ele já vinha pensando nisso há um tempo, como ele mesmo falou nesse discurso, né, em que ele destacou bastante o impacto que a pandemia e, por consequência, os campeonatos terem sido disputados pela internet, como isso teve um grande impacto no psicológico dele, né, que é um jogador muito emotivo, é um jogador que gosta de jogar presencialmente, que tem aquela energia das competições presenciais, de estar ali no palco, de vibrar, de comemorar, de brincar com os adversários. Então isso sempre foi muito presente, é uma característica muito marcante na trajetória e no jeito de jogar do BRTT. Então ele acabou optando por essa pausa e chamou bastante atenção essa chamada, né, a necessidade de uma preocupação com a saúde mental. E isso vindo de um jogador tão importante, né, como é o BRTT. Às vezes a gente coloca esses grandes astros aí como seres intocáveis, né, como ídolos na visão da comunidade, que são fortes, que enfrentam tudo e a todos. E o BRTT, que construiu essa imagem, né, de um cara combativo, ele é visto também aquela característica marrenta. Então, às vezes, as pessoas têm um certo distanciamento. É, apesar de nos esportes ter uma proximidade maior por conta de streams e tudo mais, e de redes sociais, há esse distanciamento em que às vezes as pessoas colocam no patamar e não sabem, né, efetivamente o que esses ídolos passam no dia a dia. Então, por isso, foi tão importante esse discurso, chamando atenção para a necessidade de se cuidar da saúde mental. Ele que sofreu bastante com a pandemia, e isso até era nítido, né, no mesmo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo até nesse tempo aí de competições de pandemia. Ele falava bastante dessa questão de não ter mais a energia de ter o presencial, né, o jogo cara a cara, e isso prejudicou bastante. Agora vamos ver, e a gente vai discutir isso aqui também no programa, se isso efetivamente será uma pausa temporária, né, um tempo para ele respirar, ou se de repente isso vai acabar se transformando numa aposentadoria definitiva. Agora, capacidade de retornar e continuar jogando em alto nível, o BRTT com certeza tem, até porque ele está jogando aí League of Legends desde o finalzinho ali de 2011, né, começou a competir pela PEN em 2012, são 10 anos aí no League of Legends, 6 títulos brasileiros, né, ele tem mais conquistas do que qualquer equipe do Brasil, né, venceu por todas as equipes pelas quais ele passou, né, sendo 3 conquistas na PEN, que é a equipe onde ele obteve o maior sucesso, né, e onde conquistou uma legião de fãs. E também teve 4 participações internacionais, sendo 2 delas em campeonatos mundiais. Então é uma carreira extremamente vencedora e a gente não pode dizer que está encerrada de uma vez por todas.
Ô, Breno, então já ia te chamar, cara. Cara, por que você tá com tanta pressa?
Eu queria complementar.
Tudo bem. Então, complemente, vai. Vou guardar minha pergunta pra outra pessoa, então.
Só tem várias pessoas que você pergunta. Mas isso que o Gabriel tava falando do BRTT, ser esse cara com toda a pinta de marrento, com a cara de malvadão dele, mas ainda assim ser uma pessoa sensível, é um negócio que pega muita gente de surpresa. Mas que você já conseguiria reparar se você prestou um pouco de atenção no que o BRTT falou assim, ao longo do ano. Contando uma historinha da minha vida aí, quando a PEN foi eliminada do MSI, eu que fui entrevistar o BRTT logo depois da derrota, e eu tinha certeza que eu ia tomar patada, né? Menino novo, nunca entrevistei gente grande, entrevistando o maior jogador do LoL brasileiro, e logo depois de uma eliminação triste, Vou pra tomar porrada, né? Minhas cachorras estão ficando malucas aqui, mas elas querem contar a história também. Só que não, o BRTT na verdade tava super triste e foi super, super compreensivo com as perguntas, respondeu tudo na moral, e ele falou bastante disso, de apesar dele ter toda essa cara de marrento, de já ter 10 anos de cenário, ele falou, gente, eu sou um cara que se afeta muito com as críticas, que as mensagens negativas que aparecem demais nas redes sociais dele realmente afetam o psicológico, acredito que tenha muito disso no discurso que ele fez ontem, e ele também chegou a comentar isso em próprias redes sociais, alguns momentos mais separados, falou sobre isso na eliminação do CBLOL, falou sobre isso no primeiro split, quando chegou a reclamar do tanto de hate, de crítica que ele estava levando nas redes sociais. Então o BRTT, apesar de ser esse cara todo cheio de tatuagem na cara, ele tem um coração mole, assim.
E o que me chamou a atenção nesse discurso do BRTT, né, claro que falar sobre saúde mental, enfim, a gente sabe da importância, mas não é necessariamente um assunto novo, né, de como os jogadores sofrem com isso. A gente sabe que os jogadores, não é exatamente o caso do BRTT, né, que já é um pouco mais velho do que os jogadores normalmente são, mas a gente sabe como as redes sociais foram importantes no crescimento dos esportes, então todos esses jogadores estão muito ligados, né, a ler comentários, enfim, a tudo isso que o Breno falou, e só que ao mesmo tempo eu gostei que ele se abriu, assim, de uma maneira, pelo menos pra mim, bastante sincera, né, que é pra falar do fim do relacionamento com a Caju, por exemplo, né, que obviamente foi um relacionamento muito aberto pro público, todo mundo sempre soube quando começou, quando acabou, quando, enfim, tinha altos e baixos, nunca foi um grande segredo, mas eu achei bacana ele falar, né, assumir que não ter mais a sua companheira aí no dia a dia acabou prejudicando ele. A coisa do CBLOL presencial, acho que ele, outra coisa interessante que ele falou é que ele não merecia, né, o prêmio de craque da galera, porque pra ele o craque da galera é aquele cara que faz o olho do torcedor brilhar, e ele não tá, na visão dele, fazendo isso acontecer mais, né? Não tá conseguindo passar uma energia. Então achei bastante sincero do BRTT, assim, acho que pela carreira que ele tem, ele poderia manter ter dado uma perna, assim, né, ter sido um pouquinho mais marrento, falado sobre não quero mais jogar online e esse tipo de coisa. Eu acho que foi bem legal, assim, o Gabriel, e acho que vai muito na linha do que você falou do cara não ser intocável. Você acha que o BRTT, com esse discurso também, puxando bastante pro lado emocional e se abrindo bastante, ele ajuda a desmistificar um pouco essa coisa do BRTT marrentão, intocável, ninguém mais fala sobre ele? Você segue na mesma linha do Breno aí, nessa coisa de que o BRTT também é um ser humano no final?
Ah, com certeza, né? O BRTT, na verdade, assim, ele tem essa cara de mal, fama de mal, né? De marrento. Ele é realmente marrento, assim, no jogo. Mas se você troca ideia, conversa com ele, ele é um cara muito gente boa, como o Breno falou, sempre que se dispõe a dar entrevistas, é sempre muito tranquilo, conversa normalmente sobre as coisas, responde normalmente, é um cara muito sincero no que fala, não destrata a imprensa. E quando abre streams, né, que antes ele fazia bastante streams, agora ele deu uma diminuída, mas agora tá retomando, né, essa parte da construção da personalidade dele. Ele também é bem divertido com o público, né, e ele faz, na verdade, dessa característica de marrento, meio que um meme, assim, né? Ele obviamente surfa nisso e aproveita isso, porque é isso que construiu e ajudou a construir a carreira dele e o sucesso dele como ídolo, né? Mas com certeza ele aproveita a imagem que ele construiu, a importância que ele tem, para chamar a atenção de uma discussão muito importante. Como você falou, Rock, ele poderia, apesar de ter passado por tudo isso, chegar lá e falar que estava parando porque não queria mais jogar online, que ele estava cansado, já são 10 anos e eu já ganhei 6 títulos. E assim, ele poderia chegar lá e se exaltar, porque assim, ele tem muitos feitos para se exaltar, né? Só que não, assim, ele preferiu abrir mesmo o coração, e é uma coisa que ele sempre fez, né? Até viraram memes, né? Os textos que ele fazia, o que a Caju fazia, né? Após derrotas, né? Porque além dos muitos títulos que ele conquistou, ele teve muitas derrotas na carreira, obviamente, são 10 anos aí competindo, né? Sempre em alto nível, sempre disputando títulos. E ele sempre foi muito sincero, né, quanto a isso. E esses textões, né, que na época antes eram no Facebook, né, depois com a queda aí no uso do Facebook passou a ser mais no Twitter, no Instagram, esses textões sempre comentando a derrota sempre foram muito famosos e até viravam piada na comunidade, mas ele nunca deixou de se pronunciar, né, e eu acho que isso é importante para um ídolo, né, o cara que é o ídolo e até o Craque Neto fez essa observação lá na entrega do prêmio, ele se torna uma referência para as pessoas. Então, assim, ele tem que ter noção, e eu tenho certeza que o BRTT tem, do quão importante ele é para as pessoas e do quão importante o que ele fala, né? O que, que ele diz, o que, que isso traz de impacto para as pessoas que o ouvem, né? Até no caso da vacinação, por exemplo, quando ele se vacinou contra a Covid e divulgou isso e fez publicações incentivando as pessoas a se vacinarem, os jovens a se vacinarem. Então é usar da trajetória, da carreira, de toda a potência que ele construiu para ser um influenciador aí e uma voz importante dentro do League of Legends, que ele com certeza é o maior nome aqui do Brasil, mas também dentro dos esportes, de uma maneira geral, que ele é uma das principais referências, né? Fazer o que ele fez aí ao longo desses 10 anos de carreira não é para qualquer um. Não sei se teremos aí pela frente um outro BRTT, né? Ele já deixou aí, deu uma deixa de que o sucessor dele é o Titã, né? O jogador que hoje está na Red Canids, e o Titã já tem 3 títulos, né? Vamos ver se o Titã, ao longo dos próximos anos, consegue chegar aí no seu ídolo. O Titã tem o BRTT como ídolo, então vamos ver como que a história vai se desenrolar a partir de agora.
E no discurso do BRTT, né, e na coletiva pós-jogo também, ele falou muito sobre os últimos 2 anos, né, englobando aí 2020 e 2021, que foram esses anos do CBLOL majoritariamente online. Ele falou sobre resultados, né, de performance individual, não só da performance da PEN em si, mas que ele não estava fazendo o que os torcedores e o que os seus companheiros esperavam dele. Se a gente analisar resultados, a PEN teve um vice-campeonato, né, no segundo split do ano passado, ficou fora no primeiro split, não conseguiu se classificar, no segundo foi vice-campeã, no primeiro split desse ano foi campeã, né, foi representar o Brasil no MSI, e no segundo split terminou aí na terceira, quarta colocação, né, na semifinal, acabou não chegando para decidir o campeonato. Se a gente olhar no papel, tirando o primeiro split do ano passado, não é uma campanha ruim, né? A PEN conseguiu ter uma participação internacional, ter um título, mas o BRTT não está contente com esses últimos 2 anos dele, tanto em questão de performance quanto em questão de motivação. Isso é claro, né? Como ele citou, foi o maior motivador dele aí dar essa pausa na carreira. Mas vocês acreditam que é só isso? Será que é só o in-game que pesou pro BRTT? Também não tem um pouco dessa coisa de repensar mesmo o que ele quer pra vida? A gente vê, não só no LoL, mas em todos os esportes no geral, os influenciadores ganhando cada vez mais espaço. É claro que aqui, né, a gente tá especulando em cima das coisas que ele falou, mas vocês não acham que esse lado influenciador aí do BRTT, que muitas vezes virou piada, né, com a coisa do trapper, com a coisa do TikToker, também não pode parecer mais vantajoso para ele agora. Então, além desses 2 anos, vocês não acham que essa vida de influenciador aí do BRTT também pode ter tido uma grande parte nesse anúncio de pausa?
Cara, acho que a gente começa a especular aqui já, mas toda a impressão que o BRTT passa pra mim é que ele é um cara que ama competir e que ninguém nunca vai tirar isso dele. Tanto que ele nem gosta de LoL, né? Ele gosta de competir, mas ele nem gosta tanto assim de LoL, prefere jogar Dota. Mas acho que ele não é uma pessoa que colocaria na balança, tipo, ah, é mais vantajoso eu virar streamer, até porque ele nem curte tanto fazer stream, faz 3 streams por ano, eu virar influenciador, eu virar alguma coisa desse tipo, porque não é o que ele gosta de fazer. Eu boto bastante fé que ele realmente tirou essa pausa pra descansar, pra conseguir focar, ver se ele consegue reencontrar algum prazer aí em jogar LoL e voltar pro segundo split já de uma forma um pouco melhor, com a cabeça no lugar. Eu não acho que o BRTT tenha pensado nesse sentido não, de vou parar de jogar porque é mais vantajoso. Acho que o BRTT vai parar de jogar quando ele não conseguir mais, assim, tipo o Tom Brady.
Ô Gabriel, é mais ou menos nessa linha, o BRTT pesou a sua falta de desempenho competitivo, esse estresse, né? Ele falou também em estresse acumulado no discurso, ou será que não tem um ladinho aí do BRTT que tá enxergando posições mais vantajosas dentro da própria PEN ou dentro do mercado de esportes?
Acho que eu tendo a concordar com o Breno, no sentido de que assim, a carreira dele toda foi construída em competição, né? Ele é o BRTT, ele é o que é por conta dos títulos, por conta dos desempenhos. Claro que tem a personalidade dele, né, que contribui para essa identificação do público. Claro que lá no começo ele fazia bastante streams, isso colaborou para a construção da imagem dele, mas ele basicamente se forjou num aspecto esportivo, né, de ter conseguido esses 6 títulos, e assim, foram 6 títulos ganhando por todas as equipes pelas quais ele passou, né? Então ele ganhou 3 títulos pela PEN, ganhou 1 pela Cade, ganhou 1 pela Red Canids e ganhou 1 pelo Flamengo. Então, assim, ele não deixou de dar título para nenhum time que ele representou ao longo desses 10 anos. E isso é muito significativo. Eu acredito também que ele tem essa gana por competir. Esses rumores, né, de que o BRTT iria se aposentar, eles já são costumeiros em final de temporada aí ao longo dos últimos anos. Então, assim, sempre tem esse buchicho, né, de que ele vai parar. Ele efetivamente pensou nisso por diversas vezes e sempre decidiu continuar, né, até no vídeo de anúncio que marcou o retorno dele aí na PEN pela terceira vez. Isso até ficou explícito, né, no vídeo, né, na época a Caju, de acordo com o enredo lá, representou a possibilidade dele se aposentar, e ela o incentivava a continuar jogando. Então, assim, ficou bem claro que o BRTT, naquele momento, pesou isso. E pelo que a gente tem informação, ele sempre considerava isso, né? Chegava em certos momentos e pensava, será que eu continuo? Será que eu não continuo e tal? E sempre decidiu continuar. Dessa vez, ele decidiu parar, até por conta desse estresse, desse cansaço. Então, eu acredito que o aspecto esportivo é mais importante. Até porque, na minha visão, ele deixando de competir quando ele se aposentar efetivamente, ele já vai ter uma imagem consolidada e ele tem uma empresa, né, que a respeita, né, com artigos de vestuário e tudo mais, que é uma empresa que já vem consolidada há muito tempo no mercado. Com certeza isso o ajuda financeiramente, né, e vai ajudar a partir do momento que ele parar de ter participar das competições, né? Então, assim, ele já tem todo um contexto montado e pronto para quando ele parar. Mas, assim, eu acredito que se ele tivesse, se ele quisesse parar antes, ele já até teria essa condição. Mas, assim, é uma coisa que sempre o motivou e ele sempre continuou trazendo resultados, né? Não é aquele cara que, pô, já tá jogando há muito tempo, já não traz mais resultados, não consegue mais performar. Não, o BRTT está há 10 anos... performando em alto nível, claro. Teve um split ou outro que não deu certo, né? Eu até lembro de um split que ele ficou na reserva, né? O Tai o substituiu, né? hoje que o Taiko tá na Loud, né, mas ele na época jogou como atirador, porque o BRTT não tava numa fase boa da vida pessoal, tava buscando uma casa para morar num momento em que ele tava fazendo a transição de gaming house para game office, então ele tava nesse contexto atribulado da vida, chegou a ser substituído, foi inclusive a época que marcou a segunda saída dele, né, da PEN, né, encerrando a segunda passagem, e assim, aí naquela época ele ficou na reserva, foi uma situação muito complicada, eu lembro que acompanhando, fazendo a cobertura lá do CBLOL, nas primeiras partidas da PEN ele chegou a acompanhar a equipe, mas ficava isolado o time, então você via que tinha todo um clima, né, e eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele na época, né, perguntando como é que tava sendo para ele ficar na reserva, e ele aquela coisa, né, sempre falando, tava triste, tava magoado naquele momento pelo que tava acontecendo, mas nunca deixou de atender a imprensa, falou que nunca é bom ficar na reserva, né, ele usou essas palavras, mas que respeitava a decisão da equipe e tudo mais, mas ao final daquele split, fato é que ele não renovou com a PEN, justamente magoado por tudo que tinha acontecido, né, e ele até já manifestou publicamente que aquela foi a fase mais difícil da carreira dele, mas assim, tirando isso, o cara sempre esteve em alto nível, sempre foi considerado um dos melhores atiradores do Brasil, sempre esteve brigando por título e conquistou 6 títulos de CBLOL, né? Não é qualquer coisa.
E para quem fica, né, para quem ainda vai disputar o CBLOL nesse primeiro split, perde um grande símbolo, né? O CBLOL ele vai ter algumas mudanças, como a gente pode ver no Prêmio Esportes, no Prêmio CBLOL, melhor dizendo, e também no GE, para quem estava ligado, né? O CBLOL, a partir do ano que vem, ele vai ser disputado em um novo estúdio, a Riot vai deixar o Quanta aí depois de bastante tempo, vai ter um estúdio que vai ter presença de torcida, né? O BRTT até falou em coletivo ontem que depois que ele ficou sabendo da presença da torcida, ele pensou. Ele chegou a repensar a decisão, mas que sente mesmo que essa é a hora de parar, de dar uma pausa e tentar aí desestressar um pouco. Mas como fica esse CBLOL, Breno, sem BRTT, né? A gente tem alguma ideia já de como serão as equipes no ano que vem, estamos num período de transferências aí, de muitas mudanças, mas o BRTT já escolheu o seu sucessor espiritual aí, né? Falou que o Titã é um cara que se assemelha bastante a ele, o Supra pode falar um pouquinho também de como o Titã vê essa coisa de ser o novo BRTT, né? Não tão novo assim, que o Titã também já é macaco velho. Mas como fica, Breno, CBLOL sem o seu grande ídolo? Uma coisa que a gente discute bastante também é quem se beneficia, quem perde aí com essa pausa do BRTT, que, mais uma vez, vai durar pelo menos esse primeiro split.
Cara, um CBLOL que, primeiramente, perde bastante em memes, né? O que o BRTT tem de ídolo, ele tinha de nome gigantesco também, por conta disso a galera mirava muito nele. Mas falando sério agora, o CBLOL perde uma grande referência, né? Meu aspirador tá vazando muito aqui, porque senão eu vou ter que pedir pra parar.
Fica tranquilo, não tá vazando.
Tá atrapalhando?
Tá. Não.
Mas o CBLOL perde uma grande referência, assim. Vai ser estranho, né? Vai ser o primeiro CBLOL sem, de fato, o BRTT como jogador ativo em... Desde sempre, praticamente, imagino que desde sempre. Teve esse caso aí dele ter entrado na reserva, ele tá aí ter jogado no lugar dele, mas ainda assim é um cara que sempre vai ser um jogo que os times vão entrar mais inspirados, que eles vão tipo, quero ganhar do pai hoje, não sei o quê. E acho que isso pega um pouco também pra audiência, pra números, pro CBLOL como produto, né? O CBLOL é um produto muito bem sucedido, a gente já falou disso 300 milhões de vezes nesse podcast, mas, ao mesmo tempo, é um produto que depende bastante de times grandes estarem na boa fase. Tanto que a final entre a Red Canids e a Rensga, por exemplo, que são dois times que não tem lá grande torcida, grande tradição, não teve uma audiência absurda. Enquanto o primeiro split, com a PEN jogando e claramente, o BRTT dentro do time, já teve um resultado um pouquinho acima do esperado. Isso é uma métrica que se repete ao longo dos anos, né? Onde o BRTT faz, o time vai ser muito querido, vai ter muito sucesso, pelo menos mediaticamente, e acho que isso é um grande desafio para a Riot e também para os próprios times de construir esse próximo ídolo aí. A gente tem alguns nomes que já são muito grandes no cenário, Mas acho que é impossível você colocar alguém no mesmo patamar que o BRTT.
Ô Gabriel, existe vida no CBLOL pós-BRTT? Como que a Riot vai superar esse desafio aí citado pelo Breno? Claro que a gente já sai na frente aí com essa coisa dos times que... da presença de torcida, né? Os times vão ter aí seus torcedores apoiando eles de perto. Mas é o suficiente para chamar atenção quando depois do campeonato ter perdido seu principal ídolo?
É um grande desafio mesmo, né? Porque o CBLOL já vem perdendo alguns ídolos importantes, né? A gente teve o Kami da PEN, né? Que chegou a anunciar uma pausa, depois falou que ia voltar, mas acabou não voltando. Teve o Takeshi, né? Que virou caster da própria Riot. E agora o BRTT fazendo uma pausa que a gente ainda não sabe como essa pausa vai se desenvolver, né? Então, assim, são grandes jogadores daquela primeira geração do League of Legends no Brasil. No momento, eu ainda não vejo um jogador que tenha a capilaridade do BRTT, porque, na verdade, o BRTT ele é um time por si só, né? As pessoas não torcem para o time, e sim para ele. Então, onde ele estiver, as pessoas vão torcer por ele. Então, assim, isso é muito difícil de você conseguir ser uma unanimidade entre os diferentes jogadores, entre os fãs, entre os times, até mesmo aqueles que eventualmente não se deem muito bem com o BRTT por alguma questão, reconhecem o valor, obviamente, que o BRTT tem, a importância dele para o cenário brasileiro de League of Legends. Então, assim, é muito complicado. Esportivamente falando, a gente até tem alguns nomes. O próprio Titã tem 3 títulos de CBLOL e ele tem 21 anos, né? Então, assim, ele teria condições de conquistar muito mais daqui para frente, com certeza. Mas eu acho que no caso do BRTT não é apenas a questão esportiva, né? É tudo que ele representou por ter estado desde o início do cenário, por estarem competindo sempre em alto nível, por ter essa característica que cativava as pessoas, né? Então, assim, essa marra, esse jeito de se comunicar, de falar, isso acaba cativando muitas pessoas e arrastando uma legião de fãs. Então, eu vejo que, assim, para a construção de um ídolo no CBLOL, é claro que os títulos são necessários, são indispensáveis, mas também tem que ter o carisma, também tem que ter a identificação com o público, e isso não é qualquer um que tem, né? O BRTT apontou aí, como o Rock disse, o Titã, né, como o sucessor dele, e até nessa semana que a gente está gravando o podcast, a nossa equipe esteve com o Titã para gravar uma entrevista, né, pro Tá Na Área no Sport TV. E ele falou sobre essa questão, né? Nosso colega, o Caio Maciel, perguntou sobre essa continuidade na trajetória do BRTT, e o Titã tem colocado isso nas redes sociais, né? Depois do anúncio aí do BRTT, e ele disse que se sente muito honrado, né? De ter essa confiança dele. Ele disse que gostaria de seguir os passos do BRTT, que com certeza é um exemplo, é um ídolo, que sempre teve o BRTT como principal referência dentro do LoL, e que, assim, ele destacou muito que o BRTT, desde o começo da carreira do Titã, o incentivou. Quando o Titã chegava a uma final, o BRTT mandava mensagem no Twitter, né, em DM, incentivando o Titã. Ele contou isso, né, esses detalhes de bastidor. Então, assim, é uma relação muito bacana que o BRTT, de repente, viu, né, naquele jovem jogador em ascensão, como alguém com quem ele se identificava, né? E aí isso, obviamente, traz uma importância muito grande para um cara como o Titã, que é um jovem jogador, mas também já tão experiente, já com 3 títulos de CBLOL, já tendo ido para 2 mundiais, tendo liderado aí uma equipe de jogadores ainda mais jovens e inexperientes que ele, né, na Red Canids. Então é uma grande aposta. O BRTT pensa nisso e o Titã também tem isso na cabeça, então é uma grande responsabilidade.
Até para entrar nesse embalo aí, sobre ídolos, né, não quero sair muito do BRTT pro programa, mas com você falando eu tive essa pequena reflexão. Não é muito mais difícil hoje também você criar esses ídolos? Porque, naturalmente, quando a gente fala de ídolos em qualquer esporte, ou enfim, qualquer momento da vida, É, tem uma coisa muito ligada à nostalgia também, né? Isso é, no futebol é bastante claro, os jogadores do passado são sempre melhores que os de hoje em dia, os caras eram diferentes, enfim, amavam mais os times, tem toda essa conversa, que muitas vezes não é verdade. A gente não pode refletir isso pro LoL também hoje em dia, porque, cara, você pensar que a gente tem jogadores que tecnicamente são muito bons, como o FNB, por exemplo, né? Pra pegar um nome de cabeça aqui, Carioca, enfim, jogadores tecnicamente muito bons, que eles não conseguem criar essa idolatria como os ídolos do passado. Então, pro Titã, não é difícil também você criar uma identificação que seja próxima do BRTT, porque você não tem do seu lado esse fator de nostalgia?
Cara, é ótimo ponto. Inclusive, a gente tá no Brasil, né, que é um país que vive de nostalgia do futebol há 20 anos já. E que no próprio LoL vive da nostalgia do título da PEN de 2015, já faz 6 anos. Então, concordo bastante com o que você falou, mas ainda acho que há outros caminhos. Não necessariamente uma pessoa precisa ser um ídolo da maneira que o BRTT foi, ou da maneira que, sei lá, o FalleN é no CS, de ser aquele cara que tá desde o começo do cenário e ajudou a construí-lo. Acho que existe um caminho mais midiático, ainda mais hoje em dia, que a gente tem times com tanto apelo em mídias sociais e tudo mais, e dá pra citar, por exemplo, o Robô, que era um cara de bastante sucesso, era um jogador excelente já, que foi pra todos os playoffs que ele disputou, mas que não tinha uma grande fanbase assim, até esse ano, que não sei lá como que aconteceu esse fenômeno, mas por conta do Iriri dele, o cara virou gigante, e até arrisco dizer que se não fosse esse anúncio de pausa na carreira do BRTT, ele provavelmente levaria o craque da galera no prêmio CBLOL de ontem. Então, acho que há caminhos que não necessariamente um novo ídolo aí precisa surgir como o BRTT, de ser esse cara todo cheio de calos por conta do caminho super árduo que ele travou até aqui, mas ainda assim ser um cara que tem uma fanbase super forte e que, de certa maneira, representa boa parte da comunidade.
E a gente tende também a exaltar justamente isso que o Breno falou, né, as dificuldades. Né? O BRTT, por ter começado no início do cenário, quando tudo era mato, quando as estruturas eram precárias, quando as premiações eram menores, quando tudo era mais modesto, ele estava lá, ficou em alto nível e se manteve em alto nível mesmo com a evolução do campeonato, da infraestrutura e tudo mais. E, obviamente, a gente está olhando hoje, né, uma perspectiva atual do BRTT, considerando 10 anos de carreira, né? Ele começou há 10 anos. A gente, talvez daqui a 5 anos, a gente fale da carreira de 10 anos do Titã, né? Então, assim, neste momento não tem ninguém nem perto da importância, da relevância das conquistas do BRTT. Mas é claro que ao longo do tempo, né, daqui para frente, pode ser que outros jogadores consigam se aproximar, quem sabe superar. Acho que superar é difícil porque o BRTT foi o primeiro, né? E aí eu acho que entra esse aspecto de nostalgia, né, de quem foram os precursores. Isso sempre vai ser levado em consideração, vai ser sempre presente. Então, esse aspecto de análise nunca vai ser desprezado. Né? E assim, na hora da definição, né? Na hora da definição, o Pelé é sempre melhor que o Cristiano Ronaldo. Né? E eu acho que é também, como bom santista que sou, né? Acredito que o Pelé é o maior de todos, mas é claro que a nostalgia entra na hora ali de um desempate, a gente sempre fica com o mais velho, aquele que a gente ouve falar, né? Do que a gente vê de registros históricos. Então isso tudo cria um clima que coloca, e na minha opinião vai colocar o BRTT como o maior de todos sempre, mas que com certeza ao longo aí da trajetória do LoL, outros jogadores vão aparecer, vão surgir e vão brigar por esse topo aí também, esse reconhecimento, como por exemplo o próprio Kami, né, mesmo tendo encerrado a carreira, tem esse espaço de destaque, obviamente, porque foi sempre um jogador muito importante, muito vocal, com muitas conquistas, com jogadas memoráveis, assim como o Takeshi também. Então, assim, a gente tem espaço para outros, ainda que não sejam o maior de todos, né?
E pra gente botar um ponto final nesse assunto de como fica o CBLOL, né, sem o BRTT, a gente pode olhar pra dentro da própria PEN, né? O Gabriel vai saber falar melhor do que a gente aí, quem vai substituí-lo e como vai ser essa PEN sem BRTT pro ano que vem. Você quer falar, Gabriel, um pouquinho sobre o substituto real aí do BRTT?
O que tem fechado do BRTT aí da rota inferior, né, vai ser o Trigo e o Damage, né, que são os dois jogadores que conquistaram o vice do segundo split do CBLOL desse ano pela Rensga. Os dois vão voltar a jogar juntos, né. O Trigo é um jogador promissor, que destacou mesmo agora na Rensga, né, um jogador muito novo. O CBLOL tá passando por essa renovação, e a PEN também vai apostar nessa renovação. A PEN que está perdendo o Robô, está perdendo o Tinoz, então assim, da equipe que jogou agora em 2021, só o Carioca vai permanecer, né, para 2022, então a PEN vai ter que ter essa renovação aí no cenário, e está apostando em nomes que já são referência aí do último ano para cá, né, como é o caso aí dos dois jogadores da rota inferior.
A gente falou aqui de como foi, né, esse discurso de despedida do BRTT, falou porque, na nossa opinião, essa decisão foi tomada, né, como o CBLOL vai ficar sem o BRTT. E pra gente entrar na reta final do programa, eu queria resgatar um pouco do que o BRTT falou na coletiva, né. Quando a gente teve esse anúncio, a minha primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu tava na cobertura do Prêmio CBLOL ontem, foi perguntar quanto tempo duraria essa pausa, né. E o BRTT cordialmente nos respondeu na coletiva dizendo o seguinte, né, abre aspas aí pro BRTT: a minha intenção é que a pausa seja até o segundo split. Tenho essa gana, essa vontade de representar o Brasil e ir pro Mundial, competir no Mundial, que é um evento que eu acho sensacional, já participei e sei qual é a magnitude. Eu ainda tenho vontade de participar do Mundial de novo. Vamos deixar passar esses primeiros meses para falar melhor sobre datas, mas meus planos é que o retorno seja no segundo split, fecha aspas, para o BRTT. Então, basicamente, o BRTT vai ter uma pausa curta aí, né? O segundo split vai começar lá para junho, julho, e a gente já deve ter o BRTT voltando em ação. Eu queria, Breno, que você falasse especificamente sobre um ponto dessa fala, que é o Mundial. O BRTT já participou, né, de 3 Mundiais, como o Gabriel falou para a gente, só que pela situação atual do LoL no Brasil, pela situação da própria PEN, que vai ser um time novo aí, com muitos jogadores diferentes, a gente não consegue imaginar que uma quarta participação do BRTT seria muito diferente das outras 3. Quando ele condiciona essa vontade de participar do Mundial com o seu retorno, não é preocupante também do ponto de vista que talvez o BRTT, nesse período, pense, pô, vou participar de mais um Mundial, mas vai ser basicamente a mesma coisa, né, sem querer aqui ser o portador das más notícias, mas não existe uma expectativa muito grande que as coisas possam ser diferentes, né? Você não acha que é arriscado a gente condicionar uma volta do BRTT a participar de um Mundial, partindo do ponto de vista que o Brasil não vai bem em Mundiais e que não seria muito diferente para o próprio BRTT?
Cara, acho que essa pergunta rende um programa inteiro, praticamente, mas eu concordo bastante com o que você disse. Sei lá, se o Brasil chega no MSI do ano que vem, tem uma campanha patética e o BRTT lembra que, na verdade, a gente é muito ruim no LoL, como que fica, né? Ele pode ser desmotivado ali. Acho que isso não vai acontecer, porque, né, o cara já joga 10 anos, já deu pra entender que o Brasil não é grande referência no LoL mundial, e que se ele mesmo colocou na cabeça que ele vai jogar o mundial e vai tentar mais uma vez ir bem, então, tudo bem. Ele já tá grandinho o suficiente pra saber que é uma decisão extremamente arriscada e que provavelmente não vai trazer muitos frutos, né? Então, sim, dependendo de como for principalmente a campanha do MSI no ano que vem, de como o cenário brasileiro for se comportar ao longo do primeiro semestre, acho que dá pra colocar pelo menos uma pulga atrás da orelha aí do BRTT, que pode ficar refletindo se ele quer mesmo voltar pra só ir mal no Mundial e, quiçá, chegar no Mundial, né? Não é um caminho fácil ir pra lá. Então, sim, é uma situação bem arriscada, mas não acho que vai ser tão impactante assim.
Só duas contribuições aqui, Rock. Uma correção: que o BRTT foi a 2 mundiais e não a 3, né? Ele foi em 2015 e 2019. 2015 pela PEN e 2019 pelo Flamengo. E uma coisa que me chamou a atenção nessa declaração dele é a importância que, assim, que isso já é claro, né? Mas agora ficou escancarado, né? Assim, ele só se interessou para jogar o segundo split, né? Eu até fico pensando, né? Ele joga o segundo split de 2022, aí para no primeiro split de 2023, aí joga o segundo split de 2023, porque o segundo split é o que vale a classificação para o Mundial, que é o principal campeonato, né? Do League of Legends. Até tem essa discussão muito grande, né, sobre a importância das primeiras edições dos torneios regionais, né, que isso é muito discutido. No início nem classificava para nenhum campeonato internacional, depois a Riot criou o MSI, né, o Mid-Season Invitational, para justamente suprir essa demanda, mas ainda assim o primeiro split das ligas regionais é visto como o menos importante, às vezes desprezado até pela própria Riot, né, que coloca o segundo split mesmo como o mais importante, o que realmente vale, e aí isso fica escancarado, porque assim, entre o primeiro e o segundo split, se o BRTT tivesse que escolher um para não jogar, ele escolheria o primeiro como efetivamente fez, e isso deixa ainda mais clara, né, essa divisão que existe, e que eu vejo como um desafio que a Riot precisa encarar. Isso já é discutido há muito tempo, mas a Riot precisa de repente pensar num modelo melhor que valorize a temporada inteira, que de repente promova um intercâmbio maior entre regiões na primeira parte do ano, e aí sim você faça os campeonatos regionais na segunda metade. Isso também rende um programa à parte, né? Mas assim, é preciso encarar isso, uma realidade que tem se imposto aí nos últimos tempos.
Bom, a gente como fã do cenário competitivo fica na torcida, né? Para que o BRTT consiga se acalmar, né, consiga ter aí um período de descanso muito merecido, e a expectativa é grande, então, para saber se ele volta, se ele não volta, como vai ser essa pausa. Ele falou que vai acompanhar, né, o time da PEN, ele disse ontem no fim do discurso que permanece na PEN pro ano que vem, diz que vai acompanhar o time em alguns períodos aí do primeiro split, para ver como é que tá o estúdio, como que tá a torcida, e também se o BRTT decidir que não é o momento, né, não é do desejo dele voltar a competir, vai ser bacana a gente ver nomes como o Trigo, enfim, o Netuno, novos jogadores surgindo também para a posição de atirador no Brasil. De qualquer modo, estaremos lá acompanhando de perto esse novo CBLOL. O Breno está ansiosíssimo para voltar aí para as coberturas presenciais da competição. E a gente vai ver então, né, o que decide o BRTT. Voltaremos a falar muitas vezes dele aqui no programa. Ô Breno, Gabriel, tem mais uma coisa para acrescentar aí sobre essa pausa do pai?
Eu te odeio, cara. É isso que eu tenho que acrescentar.
Que isso, cara? Gabriel? Tô você me odeia? Você
quer não, falar mais cara. Eu gosto de você, cara. Eu gosto. Não, e uma coisa interessante que você falou, né, do CBLOL, né? Que o CBLOL ano que vem vai ter torcida, vai ser presencial, justamente tudo que o BRTT mais preza, né? Vamos ver se ele acompanhando a PEN ele consegue reativar essa paixão, essa energia dentro dele. É claro que isso não é suficiente, né? Ele tem que também manter um alto nível de jogo, mas assim, é interessante aí depois do período de pandemia as partidas voltarem a ser presenciais, né? Foram 2 anos aí de jogos online, né? Só as finais de segundo split do CBLOL que foram disputadas presencialmente, todo o resto foi pela internet, né? Isso começou lá no primeiro split do CBLOL de 2020, né? O campeonato já tinha começado, mas acabou sendo interrompido, primeiro por aquela inundação que teve no estúdio por conta de uma chuva torrencial em São Paulo, e aí depois vieram as restrições decorrentes da pandemia que atrapalharam os planos da Riot continuar a disputa presencial. E aí agora vamos ver como que isso na prática vai acontecer, todos os protocolos sanitários, se vai ter passaporte da vacina ou não, né, para você poder adentrar lá no estúdio, né, que o novo estúdio que a Riot vai apresentar ainda. Então é uma nova fase aí que o CBLOL entra com a torcida já desde a fase de classificação, né, porque até então, até agora, a torcida só era só se abriam, né, as disputas para a torcida já nas finais. Então é um novo momento, vamos ver como que isso vai se desenvolver.
E como eu falei, a gente vai acompanhar aqui no Early Game e no GE tudo dessa nova fase aí da carreira do BRTT. Para a gente encerrar o programa de hoje, né, nossa edição de número 86, vamos de Last Hits, que se eu não fizer os Last Hits aqui, o Breno fica bravo, fica me cobrando depois da semana inteira. Então, Breno Deolindo, traga o seu Last Hit para o nosso povo.
Semana que vem tem o Mundial do outro FPS, né? A gente tem Valorant Champions começando na quarta-feira. E nos próximos dias vai rolar bastante conteúdo a respeito do Valorant e dos jogadores que estão nesse grande cenário aí. A gente fez uma entrevista com o Saci recentemente, que vai ao ar logo menos no Tá Na Área, programa do Sport TV. Também, em breve, outra entrevista com o Saci, essa que eu já fiz há algum tempo, mas que tô guardando ela pro momento mais propício, falando por que acreditar que o Champions vai ser diferente dos dois Masters em que o Brasil não foi tão bem. E, além disso, ainda vamos ter entrevistas com Hit e com o MWZ no ar em breve aí, antes do campeonato, para dar uma aquecida nesse Mundial, que com certeza vai ser muito divertido. Não tenho tanta certeza assim do desempenho brasileiro.
Gabriel Oliveira.
Meu Last Hit vai ficar ainda nesse tema de saúde mental levantado pelo BRTT. A gente publicou uma matéria lá no GE sobre a carreira do Mills, né, um jogador que é atirador, assim como o BRTT, um jogador que foi muito criticado na época que jogava pela INTZ no primeiro split do CBLOL 2019. A INTZ venceu aquela competição, mas o Mills foi sempre muito criticado, muito questionado, colocado em xeque. Eles foram para o MSI, né, não tiveram um bom desempenho, e o Mills continuou sendo o principal alvo de críticas pesadas da comunidade, né, da torcida, de influenciadores, de casters, inclusive de outros jogadores, né, BRTT, um deles, né, que teve uma polêmica grande lá na época. E aí o Mills acabou sendo bastante impactado psicologicamente por essas críticas pesadas, né? Ele não conseguiu se manter jogando em alto nível e tendo uma confiança, né? E nessa entrevista ele fala bastante de como ele, a partir dali, perdeu muito a confiança dele em jogar. E assim, para você ser um atleta de alto rendimento, você tem que ter confiança. E aí a carreira dele como jogador degringolou. Ele ficou esse tempo todo na NTZ, jogou uma vez ou outra e tal, mas ele nunca conseguiu se recuperar desse baque tremendo que ele sofreu por conta dos ataques na internet. E aí ele explica essa decisão de mudar. Agora ele vai ser treinador estratégico da NTZ no League of Legends para a temporada 2022. O relato é bem forte, bem impactante, de como críticas na internet, de como ataques de haters podem ter sim repercussões bem sérias na saúde mental desses jogadores que estão expostos, é claro, pelo seu desempenho, pela sua visibilidade, e como eles têm que lidar com isso no dia a dia. É um relato e uma discussão bem importante que está lá no GE.
E para finalizar aqui pelo meu lado, né, vou puxar a sardinha para mim, vou falar sobre uma informação que a gente publicou hoje, né, o mercado de CS aí tá bastante movimentado, e a promessa é que ele fique cada vez mais movimentado nas próximas semanas, então fiquem espertos. A Fúria, ela decidiu que não terá Vini nos seus planos para 2022, né, um jogador aí queridinho da torcida, um cara que tá na Fúria já desde 2017, desde que o time foi fundado. Ele não tá nos planos do time pro ano que vem, mas ele não parece que vai ficar desempregado, não, porque quem tá interessado em levar o Vini pro seu time é a Liquid. Na nossa matéria tem lá todos os detalhes dessa reformulação que o time vai passar pro ano que vem. E o Vini, então, surpreendendo a muita gente, inclusive a mim, aí fui totalmente pego de surpresa por essa notícia, pode pintar na Liquid no ano que vem. É do desejo da organização norte-americana contar com um jogador brasileiro. Muito obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui até o final desse programa, e é claro, a gente volta na semana que vem para mais uma edição do Early Game. Time limit reached.